Podem sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. 2 Reis 2, 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Deus seja louvado. Amém? Meus irmãos, o texto que serve como base para a nossa meditação nesta noite destaca, então, um cenário muito desolador na cidade de Jericó. Pois, embora a cidade fosse localizada, como diz o texto, provavelmente atraente, boa localização, uma cidade provavelmente muito frequentada pelos turistas, com muitos moradores, boa localização, provavelmente uma cidade próspera. Plantação, agricultura, muita gente por ali circulando. Boa localização, porém, águas impróprias. Terra estéril. Naquela época, estamos aí falando de coisa de 3.500 anos atrás, aproximadamente, quase 4.000 anos atrás, alguns estudiosos, um pouco mais, um pouco menos. Agricultura era tudo. Então, a água era necessária para a sobrevivência. Então, se não tinha água, não tinha plantação. Se não tinha plantação, não tinha alimento. Se não tinha alimento, tinha fome. Se não tinha fome, tinha morte. Se não tinha morte, tinha desespero. Então, não adianta. Cidade bem localizada, atraente aos olhos, muito bem frequentada, mas com água improdutiva. Por alguma razão, o rio que passava por Jericó era um rio contaminado. Não sabemos por que a água ficou contaminada. Então, perdia a graça. Toda aquela atração, todo aquele fascínio que a cidade provocava não tinha sentido. Aí nós encontramos aí um paradoxo, às vezes, entre o conteúdo e a embalagem. Aparência e essência. O que está por fora e o que está por dentro. Às vezes, nós também somos assim. Temos uma excelente apresentação, somos bons aos olhos dos outros, mas internamente intragáveis, imprestáveis. Está entendendo o que o Espírito Santo quer nos trazer nesta noite, nesse início de reflexão? O paradoxo que há entre aparência e essência. Eliseu estava iniciando o seu ministério. Se você conhece um pouco da história de Eliseu, ele estava substituindo o grande Elias. Elias, o maior dos profetas, homem de Deus, foi elevado ao céu no redemoinho, um negócio muito estranho aos olhos humanos. E Eliseu foi o sucessor de Elias. Eliseu estava começando ali o seu ministério, levado à cidade de Jericó diante deste desafio. E os homens de Jericó procuraram Eliseu, diz o texto. E para Eliseu não era uma coisa muito fácil substituir Elias. E o texto diz, se você for estudar depois a história de Elias e Eliseu, você vai perceber que quando Elias é levado ao céu, a porção do Espírito Santo que havia sobre Elias, Deus duplicou esta porção sobre Eliseu. Interessante. Alguns estudiosos chegam a afirmar que, contando ali os milagres que Deus usou Elias para fazer, de fato, o Senhor fez duas vezes mais usando Eliseu. E aqui estava, então, Eliseu iniciando o seu ministério. Jericó era uma cidade que parecia ser uma coisa, mas era outra. Cidade boa, agradável, mas as águas eram improdutivas. Uma cidade aparentemente boa, porém adoecida. Meus irmãos, aos poucos estamos perdendo a essência de quem realmente somos ou devemos ser. E às vezes nós somos muito bons falantes, muito bons apresentadores, mas internamente somos péssimos. Essa palavra nos traz a reflexão de que nós precisamos ser realmente referência para esse tempo, para este povo. Algumas lições ficam muito evidentes neste texto acerca da vontade de Deus em relação àqueles que fazem a obra do Senhor. Moramos em uma casa que está localizada em uma rua. O conjunto dessas casas próximas formam um bairro. Um agrupamento de bairros constituem uma cidade. Várias cidades, seguindo uma demarcação geográfica, compõem um estado. E a junção desses estados formam um país. Olhando para o micro, do micro ao macro, olhando da nossa casa para o país, que tipo de influência a gente tem demonstrado, a começar da nossa casa, passando pelo trabalho, passando pela escola, na sociedade de uma forma geral, olhando para o bairro de Madureira, por exemplo, será que a nossa igreja, bem localizada, atraente aos olhos, com essa estrutura fantástica, será que nós estamos nos tornando obsoletos para quem está lá fora? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Que tipo de impacto esta igreja, eu falo desta igreja, não posso falar da igreja do vizinho, falo da nossa igreja. A nossa igreja tem causado no mundo, a começar da praça que está aí na frente. Eu tenho usado essa ilustração em muitas das minhas mensagens ultimamente. Porque eu entendo igreja sendo referência lá fora. Igreja somos nós, tá? Eu e você. Fazendo diferença a partir do momento que a gente sai por aquele portão principal. Que tipo de referência essa igreja tem demonstrado para o bairro de Madureira, para a nossa cidade? Esse texto que acabamos de ler nos mostra pelo menos três ensinamentos como igreja do Senhor. Como podemos fazer a diferença na sociedade em que estamos inseridos? Como nós que somos crentes podemos realmente fazer a transformação social? Em primeiro lugar, anote no seu coração o que o crente, o que a igreja deve fazer pela cidade. Em primeiro lugar, ser referência para os desesperados. O povo procurou Eliseu porque viu em Eliseu uma coisa diferente. Eliseu, faça alguma coisa. A cidade está um caos. Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Foi o recado que Eliseu recebeu. Isso deixa claro para a gente que a razão pela qual pediram ajuda residia no fato de que a imagem de Eliseu representava alguma coisa para aqueles moradores de Jericó. Apesar, no início do seu ministério, Eliseu não era ainda conhecido, imagine só. Ele estava apenas substituindo Elias, mas ele não era conhecido. Então, mas já representava alguma coisa para aqueles moradores. Não importa o quanto tempo você é de crente. Não importa quanto tempo você frequenta a igreja. Você precisa entender que você tem que ser confiável para as pessoas que estão lá fora. Fazer a diferença. Este homem era referência para aqueles que estavam perdidos. Era uma referência para os desesperados. Eliseu, como homem de Deus, conhecia o poder sobrenatural que poderia vir sobre ele, dando solução para aqueles que estavam perdidos. Ser referência significa viver a verdade. Ser referência significa ter uma vida íntegra, não perfeita, mas ter uma vida coerente entre teoria e prática. Todos nós somos referência. Não apenas eu, mas você, no seu contexto, você é referência para alguém. Na sua família, no seu trabalho. Ah, eu não lidero ninguém. Não importa. Todos nós somos referência para alguém. Principalmente no nicho mais próximo, na família, por exemplo. Somos referência para alguém. E para este alguém nós precisamos fazer a diferença. Entregar coisas, dar respostas. Ser referência significa viver a verdade. Infelizmente, muitas igrejas não conseguem se envolver com a transformação da realidade, do mundo, porque desconhecem o propósito de ser igreja. Ser referência para os desesperados, ser coerente, ser confiável. As pessoas só nos ouvirão se formos absolutamente confiáveis. Conta-se uma história de que em um determinado reino, um rei queria que o seu filho se casasse e fez um concurso para eleger uma candidata à princesa, esposa do seu filho. E ele pôde, então, naquele concurso, selecionar a priori 300 mulheres muito bonitas do seu reino. Houve uma apuração e daquelas 300 mulheres chegaram a 10 mulheres para a etapa final. Uma espécie de concurso de mulher mais bonita para casar com o filho dele. E aquele rei, propondo aquele concurso para escolher uma mulher para casar com seu filho, estabeleceu o seguinte critério: entregou uma semente de roseira para cada mulher. E deu a seguinte orientação: voltem daqui a 6 meses. Aquela que trouxer o melhor buquê, fruto da roseira, se casará com meu filho. Concurso feito, as mulheres foram para suas casas e voltaram 6 meses depois, às 10. Cada um com um buquê mais bonito do que o outro. Aquelas rosas espetaculares e tal, enfeitadas, coisa maravilhosa. Uma, muito constrangida, voltou com o vaso vazio. Não tinha flor, não tinha rosa. Justamente era uma das meninas, das mulheres mais humildes daquele reino. Mais humildes. E ela, muito constrangida, mesmo assim, levou as mãos vazias. Não teve como produzir, talvez, nada. Deu alguma coisa de errado ali. E foi justamente aquela mulher que o rei separou para ser sua futura nora, esposa do seu filho. Todos ficaram admirados? Mas como assim? As 9 trouxeram lindos buquês? Como assim o senhor escolhe esta mulher que não trouxe o buquê? Aí o rei revelou o segredo. As 10 sementes eram estéreis. Nenhuma daquelas sementes germinaria rosa alguma, daria buquê algum. Aquela escolhida mulher foi escolhida porque foi sincera, foi coerente, foi verdadeira, não quis burlar, não quis manipular o concurso, simplesmente apresentou o que não tinha, o que não conseguiu, mas era exatamente o que o rei queria descobrir. Qual seria a mulher mais coerente, mais sincera, mais verdadeira, mais pura para se casar com seu filho? É apenas uma história, mas que traz a cada um de nós muitas lições. Precisamos ser verdadeiros, coerentes, sinceros, transparentes, levar respostas para os desesperados, ser referência para esta geração. Em segundo lugar, nós precisamos ter os olhos mais voltados para as pessoas. E diria mais, precisamos ter os olhos mais voltados para as pessoas e menos para as coisas. Porque às vezes ficamos muito voltados para os projetos, para os negócios, para os bens, para o dinheiro, por exemplo, para os bens materiais, para a carreira, para os negócios do mundo, e não valorizamos quem está do nosso lado. Não olhamos para quem de fato está conosco. O que mais me impressiona na vida do ministério de Eliseu é que ele se condoía com a situação das pessoas necessitadas. Ele poderia muito bem se omitir. Não sou daqui, não tenho que me relacionar com vocês, não tenho que me envolver com esse problema. Mas a dor daqueles moradores de Jericó passou a sensibilizar o profeta. Ele realmente voltou os seus olhos para as necessidades das pessoas que estavam sofrendo, porque não tinha água. Se não tinha água, como disse, não tinha comida. Se não tinha comida, tinha fome. Se não tinha fome, tinha morte. Se tinha morte, tinha desespero. Eliseu ficou extremamente envolvido com a situação daquela cidade. No mundo que estamos vivendo, muitos estão padecendo das mais variadas necessidades e mazelas. E nós precisamos ter esse coração compassivo. A igreja não pode se omitir, o crente não pode se omitir. Tem que olhar as necessidades dos outros. Mas não é simplesmente o outro que está distante, é o outro que está próximo. E volto a dizer, o mais próximo da gente é quem está conosco, ao nosso lado, todos os dias. Na família, por exemplo. Você que é casado, como está o seu relacionamento conjugal com o seu cônjuge? Tem olhado para as necessidades do seu marido, da sua esposa? Ou tem sido egoísta? Se você tem filhos, como você se relaciona com seus filhos? Se tem irmãos, pais, como anda as suas relações familiares? Entre os seus amigos, por exemplo, colegas, irmãos em Cristo? Você tem voltado os seus olhos para as pessoas, as necessidades das pessoas? Nós precisamos assumir um compromisso de abençoar. Nós fomos chamados para trazer conforto, levar conforto às pessoas. Fomos chamados para transformar a realidade do mundo, que é caótica, e trazer uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Nós precisamos colocar sal no manancial do rio que abastece as pessoas no nosso tempo, transformar a vida delas, fazer da vida delas uma vida mais saudável, mais coerente, mais sensata. Nós precisamos ter compaixão dos necessitados. Conta-se uma outra história também. Hoje eu estou muito historiador, né? Conta-se uma outra história de uma menina pequena. O irmãozinho mais novo dela estava muito doente, muito enfermo. E ela estava muito, como posso dizer, condoída, né? Pela dor do seu irmãozinho mais novo, sofrendo muito pela necessidade dele. Chegou para o seu pai, para sua mãe e perguntou: pai, mãe, o que nós podemos fazer para o nosso irmão, para o meu irmão ficar curado? A situação era muito difícil com aquela criança que estava doente. E o pai disse: filha, só um milagre. E aquela menina guardou essa expressão, só um milagre. Sabe o que ela fez? Ela tinha umas economias, um cofrinho, que não dava mais do que R$1,95, diz a história. E ela pegou aquele pequeno valor que ela tinha e foi na farmácia. Chegou para o dono da farmácia e pediu: eu quero comprar um milagre. Como assim? E ela contou a história. Meu irmãozinho está doente. Meu pai falou que só um milagre pode resolver o problema dele. Então, eu quero comprar um milagre. Aquele dono da farmácia ficou tão comovido com aquela expressão daquela menina, que foi à casa daquela criança, se apresentou aos pais daquela menina, tomou par da situação. Pois bem, aquele dono da farmácia era um cirurgião pediatra, que tinha exatamente a solução técnica, científica, à luz da medicina, para resolver o problema daquela criança. E o dono daquela farmácia, que era um cirurgião, fez a cirurgia naquela criança e ela foi curada. Ele olhou para a criança, o pai perguntou, disse assim: mas doutor, antes da cirurgia, eu não tenho como pagar, não tenho plano de saúde. Ele olhou para aquela criança, o dono da farmácia, que era um cirurgião, e falou assim: é só 95 centavos, já está pago a cirurgia. Tudo porque aquela menina teve compaixão do seu irmão, levou à presença daquele homem que ela não conhecia, sua necessidade. Também, volto a dizer, é só uma história. Mas tem tantas lições nessa história tão simples. Quando a gente se compadece, quando a gente leva a Deus as necessidades dos outros, Deus realiza milagres. E sabe qual é o melhor? O preço já foi pago. Não custa 95 centavos. Custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, tenha um coração mais generoso, mais voltado para as pessoas. Seja mais compassivo, mais misericordioso. Mas, em terceiro e último lugar, o que nós devemos fazer pela cidade, pelas pessoas? Nós devemos fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Eliseu precisou fazer uso do sal. E não há nada de místico aqui. Você não vai fazer nada de que Eliseu fez. Não tem necessidade disso, não, tá? Não vai precisar comprar um sal, nem sal grosso. Não tem necessidade disso. Para andar por aí, colocando no leito dos rios, achando que vai resolver o problema. Nada disso. O sal aqui foi apenas um símbolo que Eliseu usou, orientado por Deus. Porque o sal, naquela cultura do povo hebreu, havia todo um simbolismo. O sal foi usado lá em Números, capítulo 18, versículo 19, para marcar uma aliança de Deus com o seu povo, um compromisso de fidelidade de Deus com Israel. Então Eliseu apenas usou um elemento que tinha significado para aquele povo, para simbolizar a manifestação de Deus diante daquele milagre que ia acontecer. Porém, o sal, quando usado em excesso, salga e acaba estragando os alimentos. Mas quando utilizado de forma adequada, não apenas dá sabor, mas realça o sabor dos alimentos. E Jesus afirmou que nós somos a luz deste mundo e também o sal desta terra. Quantos crentes estão sendo influenciados pelas regras, pelas normas deste mundo, estão deixando de fazer a diferença, se envolvendo com os negócios deste mundo? Deus tem levantado, assim, o meu olhar muito para essa questão de crentes que, infelizmente, estão sendo influenciados, em vez de influenciar, estão sendo dominados por ideologias, justamente nesse tempo tão difícil. E parece que aquilo que aprendem na igreja não serve mais. Aquilo que leem na Bíblia parece que se tornou obsoleto. E crentes dão muito mais valor àquilo que os livros escolares, por exemplo, dizem. Dão muito mais valor àquilo que a mídia fala, aquilo que os influenciadores falam, do que aquilo que o seu pastor está falando, do que a Bíblia está dizendo. Ignoram completamente as orientações das Escrituras. E passam a dar muito mais valor àquilo que Deus claramente abomina, claramente refuta. Isso é impressionante. O que está faltando a esses crentes? O que está faltando? Crentes que não se deixam mais influenciar pela palavra, que se influenciam por outras vertentes, por outras correntes, por outras fontes, às vezes estragadas. Quantos indiferentes ao Evangelho estão influenciando os crentes? Nós precisamos fazer a diferença mesmo entre os indiferentes. Para terminar, a Igreja do Senhor precisa entender o tamanho da sua responsabilidade. E quando eu falo igreja, eu falo de pessoas como eu e você. Na verdade, é preciso trabalhar a igreja como nós, de forma comprometida, para corresponder às expectativas de Deus. Será que estamos entendendo o que Deus espera de nós? Será que compreendemos o tamanho da nossa responsabilidade diante deste mundo? Será que conseguimos olhar com os olhos de Deus as necessidades do povo? Deus, embora não precise de nós, porque Ele é Senhor, Ele conta com o nosso empenho, com a nossa ajuda, com a nossa contribuição para tornar as águas do Rio de Janeiro, as águas de Madureira, potáveis, saudáveis. Porque o que a gente percebe hoje é uma água contaminada, imprestável, que tem destruído a vida de muitos lares, muitas famílias. E nós somos aquele sal da terra que vai influenciar esta geração. Meu irmão, faça a sua parte, corresponda às expectativas de Deus. Se não atentarmos para que o que a palavra de Deus nos ensina, corremos o risco de nos transformarmos em uma igreja que vive apenas uma, de aparência. Boa localização, boa estrutura, bom prédio, boas instalações, mas com pouco conteúdo, com pouca relevância. Ouvi de um pregador a seguinte frase, não é minha, vou repetir aqui, não lembro o nome do pregador. Igreja é ide e não vinde. Igreja é ide e não vinde. Que sejamos uma igreja autêntica, que não viva de aparência, que possamos ser o que parecemos ser, sejamos uma igreja realmente verdadeira, autêntica e eficaz neste mundo. Vamos orar? Feche seus olhos e coloque-se diante de Deus. Se há uma desconexão entre o seu discurso e a sua prática, quem sabe você se descaracterizou como crente, se despersonalizou, e você não tem feito mais a diferença na sociedade, é hora de você retomar o seu chamado como crente em Jesus. Sal e luz, faz a diferença no mundo lá fora. Vamos cantar o louvor que cantamos há pouco. Parece um prenúncio, parecia ser um prenúncio daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Como um farol, como uma ponte. Queremos ser usados por Deus. Peça perdão ao Senhor pela sua omissão, às vezes pela sua ignorância. E coloque-se diante de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu me consagro diante do Senhor, diante das tuas mãos. Eu quero fazer a diferença, eu quero ser autêntico, verdadeiro. Quero ser fiel ao Senhor. Eu quero fazer a diferença nesse tempo. Eu quero ter os olhos mais voltados para as pessoas. Quero ser referência para os desesperados. Vamos cantar esse louvor. Você pode ficar de pé? Você que está em casa, faça dessa canção também uma oração de consagração, de entrega, de reposicionamento diante de Deus. Louvemos ao Senhor.